بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، estamos ainda no segundo princípio do manhaj dos salaf, que é manter-se apegado à congregação da verdade, ouvindo e obedecendo aos governantes ou aos líderes ou aqueles que têm autoridade sobre vós. E falamos na aula passada sobre a importância disso e mencionamos também a hadith nesse tópico. E hoje vamos continuar ainda nesse tópico, pois ainda resta uma pequena parte por abordar nesse princípio, que é como é que nós, yani qual é a metodologia dos salaf quando se trata de aconselhar aos governantes ou aqueles que têm autoridade sobre nós. Os salaf têm como metodologia aconselhar aos líderes ou aos governantes de forma privada. De forma privada, ou seja, entre tu e o governante. Caso sejas capaz de aconselhar o governante, então aconselhe ele entre tu e ele, sem tornar isso público. Sem tornar isso público. Essa aqui é a metodologia dos salaf. Ao contrário do Ahl Bid'ah, dentre os Khawarij e os Mu'tazila, que vão aos membros e falam mal do... começam a mencionar os erros dos governantes em público, causando assim fitna. Se você vai falar publicamente sobre erros de um governante perante pessoas, pessoas comuns, que qualquer coisa que eles dita os afeta, então irá causar pânico. Sendo assim, a metodologia dos salaf é aconselhar ao governante ou aquele que tem autoridade sobre nós de forma privada e não fazer isso publicamente. Como disse anteriormente, ao contrário do manhaj de Ahl Bid'ah, se você ver alguém a falar mal dos governantes ou a falar dos erros dos governantes em público, saiba que esse está distante da sunna. Esse não está, não é parte, não faz parte da metodologia de Ahl Sunnah. Então quer dizer que essa pessoa não é sunna, é mubtadi'. A pessoa que vai ao mimbar ou durante a sua palestra fala mal de governantes muçulmanos ou começa a mencionar os seus erros, então saiba que esse é um indivíduo desviado, distante da metodologia dos salaf. Hoje a metodologia dos salaf é aconselhar os governantes de forma privada. E sem dúvida, essa metodologia tem vários benefícios. Pois qualquer pessoa que comete erros não gosta de que os seus erros sejam expostos publicamente. E isso também inclui o governante. Por mais que o governante tenha erros, não quer dizer que nós devemos espalhar esse erro, esses erros dos governantes. Pois como o governante é qualquer, não deixa de ser um muçulmano, cometendo erros que não sejam, que não o tiram do Islã, que não seja shirk, por exemplo. Portanto, a metodologia dos salafs é aconselhar de forma privada. E Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah disse: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك القتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال الأئمة من أصول دينهم. الشيخ أكيد يش raison pela qual é um dos princípios dos أهل السنة والجماعة apegarmos-nos ou mantermos-nos unidos sobre uma única congregação e abandonarmos combater os nossos líderes. وترك القتال في الفتنة, e abandonar também combater em circunstâncias onde há fitna entre os muçulmanos, você se meter num dos grupos e combater o outro. E isso não faz parte da metodologia dos Ahl Sunnah, razão pela qual os sábios, hafidhahumullah, quando há fitna, quando aconteceu fitna em vários países, países árabes como o caso da Líbia e etc., os sábios aconselhavam as pessoas a se manterem dentro das suas casas, a não saírem e a irem se meter nessa confusão ou associarem-se a um dos partidos e se meterem a combater uns aos outros. Pois isso é contrário à metodologia dos Ahl Sunnah, razão pela qual os sábios da Sunnah aconselhavam sempre as pessoas a se manterem dentro das suas casas, ao contrário do Ahl Bidah, que andavam a promover as pessoas saírem às ruas. E quão sangue, yani, foi derramado por causa das pessoas contrariarem a Sunnah. Se as pessoas mantessem dentro de casa, em termos de, yani, em épocas de fitna, então não haveria derramação de sangue como há em vários países ou em várias partes do mundo. Isso por quê? Porque as pessoas abandonaram a Sunnah. Pois a Sunnah é que, quando acontece fitna entre muçulmanos, você deve se manter neutro. Não pode se juntar a nenhum dos grupos. E Sheikh al-Sinan diz mais à frente: وَأَمَّا أَهْلِ الْأَهْوَىٰ كَالْمُعْتَزِلَىٰ. Quanto às pessoas de desejos, yani que são Ahl Bidah, como é o caso dos Mu'tazila. Mu'tazila é uma das seitas desviadas que poucos conhecem. Pois essas seitas normalmente nunca aparecem com os seus próprios nomes. Dizer que nós somos Mu'tazila, eles aparecem com nomes muçulmanos. فَيَرَوْنَ الْكِتَالِ الْأَئِمَّ مِنْ أُصُولِ دِينِهِمْ. Yani, os Mu'tazila, eles têm como princípio que a pessoa deve se rebelar contra o governante ou deve combater os governantes. É um dos princípios deles. E é, yani, se vocês olharem os grupos terroristas hoje existentes, eles juntam vários, yani, vários madhahib, juntam vários, várias seitas dentro de uma única seita. Você encontra esses grupos que existem hoje, são ao mesmo tempo Mu'tazila, são ao mesmo tempo Khawarij, yani, juntam todo o mal num único grupo. Razão pela qual você, quando olha as ações deles, vê ações bárbaras. Ações que um ser humano, na sua forma, yani, no seu estado natural, não é capaz de fazer. Mas por quê? Eles fazem isso porque eles juntam diversas crenças desviadas, então tornam-se shayatin, das piores formas. Pois a junção de Khawarij e Mu'tazila, e seja qual for a outra seita, dá como resultado corrupção na terra. E, como mencionamos anteriormente, Ahl Sunnah wal Jama'ah, eles não fazem rebelião contra os governantes devido aos erros dos governantes, yani, fazer rebelião ou manifestação ou procurar, yani, remover o governante devido aos erros do governante. E nós acreditamos que todo ser humano comete pecados. E o governante não é um anjo para não cometer um erro. Razão pela qual, se você passar o teu tempo a olhar os pecados das pessoas, irás esquecer os teus próprios pecados e passarás o tempo a fazer takfir das pessoas enquanto tu, pessoalmente, fazes pecados. Então, todo ser humano comete pecados, desde que não seja shirk. Qualquer pecado que a pessoa faz, então, tahta mashiatillah, está sobre, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, se quiser perdoar, perdoa, se quiser castigar a pessoa, irá castigar, mas se a pessoa fazer o tauba, então, Allah subhanahu wa ta'ala perdoa todos os pecados, além do shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Por mais que os governantes coloquem bebida alcoólica nos seus países, isso não é motivo para você fazer, yani, takfir dele, considerar como descrente. Pois a bebida não é algo que constitui shirk, mas sim pecado maior. Enquanto os Mu'tazila e os Khawarij, eles não existe, na crença deles, pecado maior. Todo pecado, para eles é, se for pecado maior, para eles é considerado como, é considerado como kufr. E isso é contrário aos textos da religião, sem dúvida. Portanto, a nossa metodologia, a metodologia dos Salaf, é aconselhar as pessoas, nesse caso os governantes, de forma privada, sem tornar isso público, sem fazer esse conselho nos khutbah ou nas aulas perante as pessoas. E, Taiba, alguém pode perguntar qual é a evidência disso? Alhamdulillah, nós temos evidência para tudo. Essa ação, o que mencionamos anteriormente, de que o conselho deve ser feito de forma privada, existem vários hadiths que falam sobre isso, mas eu aqui vou simplesmente mencionar uma passagem. De Usama bin Zayd, radiallahu anhu, quando aconteceu fitna no tempo de Uthman, radiallahu anhu, as pessoas disseram para ele: será que tu não vais aconselhar o Uthman? Por que não vais falar com o Uthman, radiallahu anhu? E ele disse o quê? Ele disse: vocês acham que eu não falo com ele? Não, vocês não acham que eu o dou conselho só porque vocês não ouvem? E ele diz mais à frente: Wallahi, laqad kallamtuhu fima bayni wa baynahu. Wallahi, laqad kallamtuhu fima bayni wa baynahu. Quer dizer, ele diz: por Allah, eu falei com ele em privado. Ma duna an aftahu amran, la uhibbu an akuna awwal man fatahahu. Ele dizia que ele, o fato, de vocês não ouvirem o conselho, ou quando eu falo com Uthman, não quer dizer que eu não aconselho a ele. Ele diz: eu não quero ser a pessoa que torna isso público, fala isso publicamente. E este é o manhaj dos Salaf. Este é o Sahaba, radiallahu anhu. Pôs isso na prática, pôs ouviu do profeta, sallallahu alaihi wasallam. E este é algo desconhecido por várias pessoas. As pessoas sentam, por exemplo, às vezes num ajuntamento de pessoas e começam a falar mal dos governantes. Isso também é contrário à metodologia dos Salaf, metodologia dos Ahl Sunnah wal Jama'ah. Falar mal dos governantes em sentadas ou em locais públicos é contrário à metodologia dos Salaf. Pois isso, sem dúvida, traz caos numa sociedade. Quando as pessoas falam mal do governante ou começam a mencionar erros dos governantes sempre, isso cria ódio das pessoas sobre seus líderes e, como consequência, traz calamidades, como é o caso da rebelião. Ninguém já quer obedecer aos governantes. E um lugar, um país ou um qualquer sítio que não tenha um líder é pior do que um sítio onde tem um líder, por mais que seja opressor. Razão pela qual, nas passagens anteriores que mencionamos, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos chamava a atenção a obedecer aos governantes, por mais que eles fossem opressores. Isso por quê? Porque não é possível viver num sítio que não tem líder. Razão pela qual os sábios dão exemplos. Dizem: aquele que estiver uma noite sem governante, ou ao contrário, uma noite com governante opressor, é melhor do que 1.000 noites sem um governante. Isso mostra a importância de haver sempre um líder em qualquer sítio. Razão pela qual os Sahaba, radiallahu anhu, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu, primeira coisa antes de enterrarem o profeta sallallahu alaihi wasallam foi fazer baia Abu Bakr radiallahu anhu, fizeram o quê? Escolheram o seu líder. Pois eles sabiam que a ausência de uma liderança, se eles não tivessem uma liderança, então os seus assuntos nunca estariam perfeitos e haveria confusão e caos. E quando os sahabas yani, divergiram onde queriam entrar o profeta sallallahu alaihi wasallam, logo de seguida Abu Bakr radiallahu anhu narrou o hadith em que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Al-anbiya yudfanuna haythu yamutun, em que os yani, os profetas são enterrados nos sítios onde eles morrem. Isso mostra que a importância de haver um líder. Em qualquer comunidade ou em qualquer sítio, deve haver sempre um líder. Até o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou que quando duas pessoas viajarem juntas, então uma delas deve ser responsável dessa viagem. Ele deve ser um amir. O profeta sallallahu alaihi wasallam sempre aconselhava as pessoas quando viajavam de que deveriam escolher alguém para ser como líder deles durante essa viagem. E esse líder deveria ser obedecido. Portanto, o manhaj dos salaf é de que nós, primeiro, como mencionamos no princípio do tópico, que é yani, manter-se apegado ao jama'a, manter-se unido sobre a verdade, obedecendo aqueles que têm autoridade sobre nós, e quando for o caso de fazer conselho a esses que têm autoridade sobre nós, então devemos fazer de forma privada. E se nós notarmos também ainda em um dos fawaid desse princípio, é que se você notar alguém que, por exemplo, que sai em público e começa a mencionar erros de um governante ou um líder, e alguém que vai ter diretamente com o líder, você verá qual é o efeito deste e daquele. Aquele que fala em público os erros de um governante, colocará o governante ainda mais chateado. Pode ser que o governante, o que fazia, fosse pouco, pode ainda aumentar ainda mais. É como o caso de yani, alguém, se você vê alguém, por exemplo, a cometer um pecado perante as pessoas na rua, e você começa a gritar, a falar dele, será que essa pessoa irá de gostar? Mas se tu ires a essa pessoa, o tirares da multidão, falares com ele pessoalmente, pode ser que ele aceite a sua nasiha melhor do que se tu fores ao público e mencionares os pecados ou os erros da pessoa. Portanto, nesse caso, eu estou a dar esse exemplo, mas o caso específico para os governantes, que o princípio aqui que mencionamos. Portanto, devemos perceber bastante bem este princípio, pois com base nesses princípios que aqui mencionamos, você irá de conhecer quem é Salaf, verdadeiro Salaf, seguidor de Ahl Sunnah wal Jamaah, e quem é inovador. Portanto, é a partir dos princípios do manhaj Salaf que você é capaz de distinguir quem está de fato apegado a metodologia dos salaf verdadeiramente, e quem clama isso, mas na verdade ele não faz parte da metodologia dos salaf, ou ele está mergulhado nas inovações ou nos bid'ah dos khawarij ou dos mu'tazila, e assim por diante. E iremos dar continuidade na próxima oportunidade para falarmos do último princípio da metodologia dos salafis, que é الحذر من البدع والمبتدعين، يعني advertência contra as inovações e os inovadores. Iremos mencionar na próxima oportunidade, inshallah ta'ala, alguns aspectos relacionados a esse princípio. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.